15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Dia desses era segunda-feira e uma semana toda pela frente, e não é que sextou, pessoal. Então, estamos aqui com dois convidados hoje no nosso estúdio para participar do 11 minutos. Quando eu falei de segunda-feira, o Rodrigo Rezende aqui até meio que arrepiou.
Não, já estou acostumado já.
Já.
Eu acho que o impacto vai ser ali no primeiro jogo, mas a ideia de estar na segunda divisão já... O Campeonato Mineiro já está me escolando para isso, Adriano.
Pois é, o Cruzeiro aqui do Rodrigo Rezende vai disputar pela primeira vez na história a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso ali para final de abril, né? Começo
isso,
de maio. Aí a gente vai falar muito sobre isso. Ontem o Cruzeiro... tombou.
Levou um tombo
diante,
né,
do Tombense.
Eu tinha avisado.
Ô, Gesiel, eu imaginei que o Adriano fosse fazer a piadinha, né? A gente conversou ali na redação, né? Que o Adriano não ia perder essa oportunidade. Cruzeiro é um time totalmente em reformulação e ontem em tombos, né? Na zona da Mata Mineira, né? Na grande São João del Rei ali, o Adriano acabou tendo um resultado ruim, primeira derrota no ano, né? Do
pois
Cruzeiro.
É.
2-0 pro time de Tombos.
Não foi fácil, não.
O Tombense já eliminou o Sport da Copa do Brasil aí em anos passados. E eu sempre tive muita...
muito respeito.
Dificuldade em aceitar isso.
Tombense, líder do Campeonato Mineiro,
pois
né? É um time com um projeto muito legal, estádio muito bem arrumado. O Ibson, aí, jogador do Flamengo, tá jogando lá. O Edinho, ex-comentarista esportivo, tá administrando o time, né? Ajudando a administrar. É um time que quer voos mais altos aí no Campeonato Brasileiro, nessa nova fase que a gente está vivendo, né, de empresários investindo em clubes, o Tombense é um time para ficar de olho.
E mostrou ontem, ganhando do Cruzeiro,
ganhando
que
bem,
não
está,
né, para brincadeira.
Então, Rodrigo aqui é um dos nossos convidados de hoje, o Gesiel Carvalho está na condição de convidado. Agora, Gesiel, você também, você não está aí muito aí para cornetar, não, porque seu Sport Recife também não está lá, essas coisas, não.
É, não está. O Sport realmente vem passando por uma fase muito difícil, tanto no Campeonato Pernambucano, quanto na Copa do Brasil, quanto na Copa do Nordeste. Nós temos três competições acontecendo atualmente e a situação do Sport é muito ruim. Quando não empata, perde. Quando precisa empatar, perde também. Então, é uma situação complicada, mas essas coisas acontecem. Adriano, a gente tem ainda tempo para se recuperar. O ano está só começando.
Eu sei que você convidou o Gesiel hoje, Adriano, para participar de 11 minutos, porque ele é surfista.
Ah, pois é. Gesiel Carvalho, você... Porque o Gesiel viveu, morou muito tempo no Recife.
27 anos.
Você enfrentava os tubarões lá em Boa Viagem para surfar?
Viagem. Pois é, Adriano, o engraçado é o seguinte, antes na Praia de Boa Viagem, no Ponte dos Surfistas, antes até de Maracaípe e Porto de Galinhas, que sempre foram pontes de surfista lá no litoral pernambucano. E todo mundo pegava praia exatamente ali em Boa Viagem, perto do Posto 7, Posto 8, ali em frente ao edifício Acaiaca, antes da chegada dos tubarões. Depois, quando começaram a acontecer os ataques e aí morrer gente, o governo proibiu, mas proibiu mesmo, com direito a placas na areia e guardas ali circulando, tomando as pranchas de quem tentava se aventurar ao mar. E aí o pessoal foi lá para Maracaípe, no litoral sul, ali perto de Porto de Galinhas. Mas aí a gente perdeu. A gente tinha essa questão aí do surfista estar ali na Praia de Boa Viagem, que é uma praia urbana, né? Mas agora o surf só existe em Pernambuco mesmo, no litoral sul pernambucano. Eu sou um surfista muito do bissexto. A verdade
olha
é
aí.
Essa.
Gesiel Carvalho com um dragão tatuado no braço.
Vai não mesmo, Adriano. Mas gosto do esporte, gosto de acompanhar. Agora, a minha habilidade na prancha é perto de zero.
Tá bom, então. Por que que a gente puxou esse assunto? Porque Saquarema, no Rio de Janeiro, deve ser a capital nacional do surf. Um projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e segue para o plenário do Senado. As informações com ele, que está aqui do meu lado e gravou essa reportagem, o Rodrigo Rezende.
Saquarema, mamá, o Havaí, era ali, e a vida rolava como ondas.
Na década de 1970, a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, recebeu o título de Maracanã do Surf, e agora deve ser a capital nacional do esporte. As condições geográficas do litoral da cidade atraem esportistas de todo o mundo, como ressalta o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, relator da homenagem na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Distante de 100 quilômetros da capital do estado, com 28 quilômetros de praias, de areias finas e mar forte, Saquarema atrai surfistas de todo o país e até do exterior.
Saquarema recebeu a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf em 2019. O brasileiro Felipe Toledo foi o vencedor dessa etapa. O título mundial de 2019 também ficou com o Brasil, sendo vencido por Ítalo Ferreira.
Então tá aí a reportagem do Rodrigo Rezende. Você, Rodrigo, fez essa reportagem, ficou bem bacana com essa música aí na abertura.
Blitz.
E o Brasil está se destacando bem, como você mencionou na reportagem aí, no surf mundial.
Pois é, Adriano, até trouxe aqui algumas informações. O surf, pela primeira vez, vai ser um esporte olímpico, né? Em 2020, em Tóquio. E isso é legal para o esporte como um todo, mas também ainda com um pontinho a mais para o Brasil, porque a gente entra como favorito, principalmente na disputa do masculino. O Ítalo Ferreira foi campeão mundial em 2019, ele já está qualificado para as Olimpíadas, e agora eu fiz a lição de casa ali, né, na nossa redação, estava estudando um pouquinho sobre essa novidade que é o surf em Tóquio. E o Gabriel Medina, né, que também já foi campeão mundial, né, tem uma atuação muito grande nas redes sociais, é o outro representante. Cada país que pode enviar até dois representantes. Por que é importante falar isso? Porque o Brasil tem um outro surfista muito competente, o Felipe Toledo, que ganhou algumas etapas já de campeonato mundial, é muito bem qualificado no ranking, né, do surf, só que ele não vai poder representar o Brasil, porque pelas definições, como foi feita a definição para quem iria representar, ficaram na frente Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. E aí umas curiosidades, Adriano, que a ideia original era que se fosse construída uma piscina de ondas em Tóquio para a disputa do esporte, né, do surf. Só que eles viram que poderia ficar muito caro, né? E aí preferiram levar a disputa para Chiba, ou Chiba, né, no Japão, uma cidade que fica a 40 minutos de Tóquio. E pra gente, essas informações são do site Olimpíada Todo Dia e também da Agência Brasil. Para a gente finalizar, no feminino, o Brasil também vai ter duas representantes, é a Silvana Lima e a Tatiane Wellston Webb. A Tatiana, que já chegou a quinto lugar no ranking mundial, também uma esperança de medalha. E aí eu conto aqui com informações do site Origem Surf. Certamente nós temos que estudar, né, agora vários esportes novos chegando às Olimpíadas, skate, surf, a Olimpíada tentando se popularizar. E é legal, nesse momento, a gente ter uma cidade do Brasil, Saquarema, né, reconhecida como capital nacional, já era reconhecida como Maracanã do surf, né? E é bem legal essa informação. E a gente vai acompanhar aí a partir de julho, né, quando tiver os preparativos para as Olimpíadas, em agosto a competição, mais brasileiros com chance de medalha.
Agora a gente espera que lá em Chiba tenha onda, tenha vento para colocar umas ondas legais aí na Olimpíada, né, Rodrigo? O time brasileiro, Brazilian Storm, né, que são famosos fora do Brasil, exatamente como Tempestade Brasileira. Os nossos atletas do Sul são muito bons, têm vencido várias competições muito importantes e se firmado realmente no cenário mundial como os novos heróis do surf. E eu tenho certeza que para Tóquio também, o Brasil tem tudo para fazer bonito, porque vem fazendo isso aí nos campeonatos disputados aí no surf ao redor do mundo.
Será que tem surfista ouvindo a gente, Adriano? O pessoal manda WhatsApp aí, né?
Ah, sim, deve ter surfista. Por exemplo, um deles está aqui, o Aldo Renato, aqui da Rádio Senado. Tem cara de surfista, o Aldo Renato. Ele está mandando aqui um abraço para todo mundo do Conexão Senado. O Aldo é torcedor do Botafogo. Botafogo, futebol
e regatas.
E regatas. Então, aí o Aldo
tem
a ligação com o mar.
Tem a ver.
Valeu, Aldo.
Se tiver surfista, mande aí mensagem pra gente, né? O WhatsApp, o Adriano já falou aqui, ó, 619-8611-9591, e mande a sua mensagem em qual praia, né, que você pratica o esporte, pra gente registrar aqui no Conexão Senado.
Maravilha, pessoal aqui, a
e
galera
Natal, principalmente, né, pessoal? Sim. De Natal, tem muita gente boa lá de Natal, muitos surfistas que fizeram nome no esporte vieram lá de Natal, então umas praias legais ali, Baía da Traição, é uma praia boa para prática do surf e muitos outros locais ali em Natal.
Vocês estão notando que o Gesiel e o Rodrigo estão esticando esse papo aqui de surf porque eles não querem entrar no futebol.
Não, vamos lá.
Vamos falar, inclusive, hoje de Union de la Calera.
Ah, não.
Copa Sul-Americana, ué.
Isso me diz alguma coisa, Adriano?
Vamos repetir a reportagem do surf do Rodrigo Rezende?
Eu já estou com a tela aberta aqui na Copa Sul-Americana. Eu acho que o ouvinte, ele tem...
Tem que saber.
Que saber o que é que aconteceu... com o Fluminense Union de la Calera. Adriano Faria, você estava fora nesse período aqui.
Sim.
E a gente comentou muito a respeito da eliminação do Fluminense pelo Union de la Calera, que até então eu tinha ouvido falar muito pouco desse time.
Eu tô desconfiado que o Adriano foi assistir esse jogo lá no Chile, não é não?
Não.
E o que aconteceu com o glorioso Fluminense de tantas tradições, Adriano?
Tomou um gol em casa, isso foi fatal aí. Buscar o resultado fora é sempre mais complicado, né? Então, agora vamos ficar para 2021 na Copa Sul-Americana. Estamos junto com o Corinthians. O Corinthians foi eliminado da Libertadores. A gente podia fazer uma Supercopa paralela.
Super e Copa tem o Atlético Mineiro, né?
O Atlético eliminado Mineiro ontem também.
Fazer
eliminado.
Um triangular, pois é. Então, gente, esse ano está complicado para os brasileiros aí nas competições sul-americanas. Ó, o Atlético Mineiro caiu para o União Santa Fé. Ganhou ontem em casa, mas não foi suficiente, o placar para reverter o resultado ruim do primeiro jogo, né, Rodrigo? O Corinthians foi eliminado da Taça Libertadores, na pré-Libertadores, pelo Guarani, não é isso?
Paraguai. Do
Paraguai. O Internacional tá dizendo que conquistou um bom resultado fora de casa contra o Tolima, da Colômbia, mas foi um 0-0. E 0-0, gente, na Libertadores, fora de casa, é um resultado perigosíssimo. Porque o único resultado agora que classifica o Inter direto é uma vitória em casa.
Tem que ganhar.
Nem um empate classifica o Inter. Qualquer empate. O empate 0-0 leva a decisão para os pênaltis. E qualquer empate classifica o Tolima, né, Rodrigo?
Empate com gols, o Tolima classifica porque gol fora de casa é critério de desempate, né? No caso de resultados iguais, dois empates, por exemplo, né? Quem fez mais gol, o que aconteceu com o Fluminense, né? No caso, empatou em 1-1 no Maracanã e no Chile foi 0-0, então acabou sendo desclassificado. Mas o Inter em casa, na outra fase, também foi assim, né? Jogou muito bem. Então,
O que eu ia falar, Rodrigo. O Inter tem muito mais time para levar essa vaga, assim, com todo respeito. Mas o Internacional, os jogos que eu vi do Internacional foram jogos muito bons. O Internacional tá com um time muito bem arrumado. E eu acho que dentro de casa, com o Beira-Rio lotado, não vai ter muita dificuldade, não. Agora, claro, é um jogo de Sul-Americana, tá aí o Adriano, que não me deixa mentir. A eliminação pode acontecer. Agora, dentro de casa, jogando o que o Internacional vem jogando, eu acho que as possibilidades são muito fortes para o Internacional seguir em frente aí.
A expectativa de Grenal, né? Se o Inter passa, vai entrar no grupo do Grêmio na Copa Libertadores.
Grenal de novo, né? Que um dia desse teve jogo do Grenal e o Internacional...
Dois jogos aí
perdeu.
Interessantíssimos na fase de grupo, caso o Inter passe.
Até por conta da questão da revanche também, porque o Inter vai querer vingança, vai vir aí com a faca nos dentes, como diz a história.
Pois é, então, essas dificuldades aí que os times estão enfrentando, porque o que acontece? No Campeonato Brasileiro, como tem várias vagas para pré-Libertadores, então a ideia é o time se esforçar um pouco mais e garantir a vaga já na fase de grupos da Libertadores, porque está cada vez mais complicado garantir uma vaga. Recentemente, os times brasileiros, numa competição recente da Libertadores, todos os times da pré-Libertadores, que estavam na pré do Brasil, se classificaram para a fase de grupos. E nesse ano aí a situação está mais complicada.
Ano passado São Paulo não passou, né, do Tigres, né, a Chapecoense não passou, o Corinthians já havia não passado pelo Tolima, né, até no ano anterior a ser campeão. Então realmente não está fácil, não. Tem que se esforçar no Campeonato Brasileiro ou ganhando a Copa do Brasil para tentar a vaga de forma direta, porque senão os times sul-americanos dos demais países estão complicando a vida dos clubes brasileiros, né?
Pois é isso aí. O Jefferson Tainísia Floresta diz que o Ítalo Ferreira é daqui de Bahia Formosa,
Bahia,
no Rio
Formosa,
Grande do
exatamente.
Norte.
Olha aí, Potiguar,
tá,
Ítalo
muito
Ferreira,
obrigado,
campeão
viu,
mundial.
Jefferson, pela informação. O Daniel está em Manaus. Gesiel,
eu.
Fala para todo mundo quem é... Ah, não. o legítimo campeão brasileiro de 1987.
Embora essa seja uma discussão já pacificada até no Supremo Tribunal Federal, a taça de 1987 tá na ilha, meu povo.
Quem disputou a Libertadores de 88, José?
O Sport Clube do Recife. Então pronto, isso aí responde a pergunta, meu caro Rodrigo Rezende.
O Bruno Lourenço, nosso amigo aqui da Rádio Senado, deve estar nos ouvindo. Certamente vai debater com a gente esse tema depois na redação. Ele que é flamenguista.
É preciso somente aceitar, gente. Porque isso aí já tem mais de 30 anos. Não tem mais nem graça isso aí.
O Mário Bala está em Ceilândia. Diz aqui, Botafogo, paz e glórias. O pessoal do Botafogo está feliz aí com o Gatito Fernandes, não é isso? Que essa semana aí...
Essa semana o Gatito realmente é...
Contra o Náutico, não
contra
foi?
Contra o Náutico, todo mundo vai ter que pagar bicho aí para o Gatito Fernandes, porque o Náutico começou bem, fez o primeiro gol, o Botafogo empatou, o empate levava para os pênaltis, foi para os pênaltis e o Gatito defendeu dois pênaltis na ilha, ali na, no Estádio dos Aflitos, no Eladio Barros de Carvalho, e garantiu o Botafogo, porque... Se não fosse o Gatito, a situação ia ser complicada mesmo. Agora, toda vez dependendo do Gatito, também o Botafogo precisa jogar um pouquinho mais de bola, né?
Pois é, o Gesiel ficou triste com essa classificação do Botafogo na Copa do Brasil.
O Náutico tinha ganhado o Sport, né, por 2-0 no jogo anterior.
É verdade, com a Copa do Nordeste.
Pedro Rocha está em Parnaíba, no Piauí, todos os dias estou ligado. Mande um alô para mim. Gesiel, você que é... piauiense, manda aí um alô pro Pedro Rocha.
Não só para o Pedro Rocha, mas para todos os parnaibanos, é outro litoral legal lá do Piauí, né? O nosso litoral do piauiense é bem curtinho, né? Mas muito bonito, muito lindo. Então tem Parnaíba, tem Luiz Corrêa, Pedra do Sal, Lagoa do Portinho, tudo isso ali no litoral parnaibano. Um abraço grande para todo mundo. Saudades daí.
Adriano, só aproveitando, hoje a gente falou de surf, já falamos de futebol, o Cruzeiro foi campeão sul-americano no vôlei, né? Considerada Libertadores do vôlei. Que dava...
Pensei que você ia falar que ele tinha sido campeão sul-americano de surf.
Não, surf é difícil ali em Belo Horizonte para praticar, né?
Tem que importar a praia.
Então,
né?
O Cruzeiro foi campeão, garantiu vaga no Mundial, se no futebol não tá dando muita alegria, no vôlei continua, né? O Sada Cruzeiro fazendo uma ótima campanha, sempre renovando, né, o seu elenco. Muito legal aí o Cruzeiro, mais uma vez, se eu não me engano, pela sétima vez, heptacampeão sul-americano, que o Cruzeiro, pelo menos no vôlei, continue indo bem e que o futebol se inspire aí no pessoal do vôlei.
O Bruno Lourenço acaba de chegar aqui ao estúdio, ele colocou aqui um desafio para o Gesiel, citar de cor o time campeão brasileiro de 87.
É muita gente. Eu só sei que a taça tá lá na ilha, isso é que interessa. Não adianta botar um monte de figurão, não, Bruno. Bruno bota um monte de figurão aqui do time do Flamengo de 87, mas não ganhou. A questão é, quem ganhou? Foi o Sport, então pronto.
Tá aí. Bruno, obrigado
perdeu
aí pela
com
sua
o elenco estrelado e tudo, né?
Gente, é só botar esse assunto de 87 que o 11 minutos desanda para outra avenida. Não dá, não tem condições. Por isso vamos ter que encerrar aqui o programa de hoje, viu? 11 minutos de hoje. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação.
Vamos surfar outras ondas agora, né?
Legal,
Adriana?
Parabéns aí pela reportagem do surf.
Tá certo.
Sobre surf aqui, o nosso ouvinte, o Alice, a Alcione, Bahia da Traição é na Paraíba, Bahia Formosa é
isso,
no Rio Grande do
muito,
Norte.
Muito
tá
bem,
nosso
muito
ouvinte
bem lembrado.
Aqui está sempre ligado,
muito bem lembrado.
Mandando mensagem
para
gente.
Bahia da Traição realmente é na Paraíba e Bahia Formosa no Rio Grande do Norte. Eu conheço as duas. Eu só quero que o meu Esporte tenha a melhor sorte amanhã. Tem jogo da Copa do Nordeste e a gente joga contra o América de Natal, fora de casa, na Arena das Dunas. Não é fácil, mas a gente precisa ganhar do América de Natal para poder aspirar a galgar novos degraus, porque a situação na Copa do Nordeste, você tem uma ideia, hoje, se terminasse hoje, a gente não passava para a próxima fase. Não é
okay.
Fácil, não.
Gesiel, muito obrigado, viu?
Abraço grande, Adriano, sempre um prazer.
Rodrigo, muito obrigado. Até
um abraço, Adriano, Gesiel, um abraço para todos os ouvintes.
Este foi o quadro 11 Minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado. O 11 Minutos sai de campo e volta na sexta-feira da semana que vem, já que na segunda não tem Conexão Senado por conta aí do feriado de carnaval e também não tem 11 Minutos.